O teletrabalho é o tema da tarde no Parlamento. Há 10 projetos-lei diferentes em discussão. O debate ainda continua, mas sabe-se já que todos os projetos vão baixar à Comissão da Especialidade, sem votação, para serem analisados durante os próximos 2 meses. Entre as propostas há convergências na necessidade da opção pelo teletrabalho depender de acordo com o trabalhador, em acautelar as questões da privacidade, também prever que os acidentes de trabalho que aconteçam em casa quando em teletrabalho possam ser considerados como acidentes de trabalho e a garantia de igualdade de tratamento entre os trabalhadores que estão em teletrabalho e aqueles que estão presencialmente nas empresas. Há ainda também muitos pontos divergentes entre as diferentes propostas apresentadas pelos partidos, com destaque para o pagamento das despesas dos trabalhadores em teletrabalho com a eletricidade, a água ou as telecomunicações, e por isso estes 10 projetos-lei que estão em discussão esta tarde vão continuar a ser analisados em sede de especialidade nos próximos 60 dias. O sociólogo Luís Capucho, ouvido esta tarde pela Antena 1, acredita que mesmo depois da pandemia o teletrabalho vai ser uma opção para muitas empresas, mas avisa que é preciso mais regulamentação para proteger o trabalhador e garantir a qualidade do trabalho prestado.
Eu acho que temos que ter aqui sim um critério decisivo, que é a qualidade do trabalho e que é o acordo dos trabalhadores. Se essas coisas forem feitas com acordo dos trabalhadores e se não lhes forem pura e simplesmente impostas e se forem passadas com garantia de que os direitos básicos são preservados, que a qualidade do trabalho não se degrada e que de facto se pode flexibilizar mais as condições em que o trabalho é prestado, isso será uma coisa boa.
Reflexões do sociólogo Luís Capucho sobre o futuro do teletrabalho, um tema que vai continuar na agenda do dia nos próximos 2 meses no Parlamento. Esta tarde sucederam-se no Parlamento as críticas dos partidos políticos à decisão do novo banco em distribuir prémios pelos gestores. Em causa estão prémios de quase 2 milhões de euros a pagar aos membros do Conselho de Administração Executivo do novo banco. São prémios referentes ao ano de 2020, quando o novo banco apresentou 1.329 milhões de prejuízos. O valor foi revelado no relatório e contas do novo banco, que foi divulgado ontem à noite pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. O socialista João Paulo Correia diz que esta distribuição de prémios é imoral.
Acima de tudo, consideramos que esta decisão da administração do novo banco é imoral, não devia ter acontecido, não contribui para a credibilidade da gestão do banco, nem da própria instituição.
Para Cecília Meireles, do CDS, a questão dos prémios aos gestores do novo banco é apenas mais uma a juntar a outras situações inacreditáveis.
Eu acho que a questão vai muito para além dos prémios, que são, enfim, gostava de dizer que estava surpreendida, mas infelizmente as coisas inaceitáveis desta natureza já são relativamente comuns no novo banco, mas tem que parar.
O PCP, através de Duarte Alves, critica os prémios aos gestores do novo banco e responsabiliza o PS por não ter previsto esta situação.
O PCP considera inaceitável a decisão da administração do novo banco de decidir auto-atribuir-se prémios de gestão de cerca de 2 milhões de euros, mas que responsabiliza também o governo PS, que no momento da privatização permitiu também a existência destas possibilidades da administração se atribuir este tipo de prémios, algo que consideramos inaceitável.
Já a deputada Inês Sousa Real, do PAN, anuncia que o partido vai apresentar uma iniciativa legislativa para obrigar a que a entrada de capital na banca seja aprovada pelo Parlamento. A deputada considera a entrega de prémios aos gestores abusiva.
Esta transferência dos prémios para a administração do novo banco é absolutamente obsceno. Não faz qualquer sentido que o novo banco, que tanto dinheiro tem custado ao erário público, nomeadamente falamos de mais de 6 mil milhões de euros, ultrapassando em muito aquilo que eram as expectativas e as projeções feitas não só por Passos Coelho, mas também por António Costa, é de facto uma irresponsabilidade e ainda para mais num momento tão complexo para o país.
A deputada do PAN, Inês Sousa Real. Também o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças tornaram pública esta tarde que não concordam com a distribuição de prémios pelos gestores do novo banco. O Presidente da República quer tirar lições do que está a acontecer em Odmira com os trabalhadores migrantes. Esta tarde, no Porto, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que os imigrantes ilegais podem ser mais do que aquilo que se sabe e lembrou que são fundamentais para a economia portuguesa.
Vale a pena, desde já, começar a refletir sobre algumas lições de Odmira. A primeira lição é da importância dos imigrantes para a economia e para a sociedade portuguesa. De vez em quando ouvimos umas vozes muito contra os imigrantes. Ora, o que se veio a descobrir, e já sabemos, é que há milhares e milhares de imigrantes que estão a contribuir para a economia portuguesa. Subterrâneos, legalizados ou clandestinos. E essa é uma realidade. A segunda realidade é que, infelizmente, pode haver mais clandestinos do que pensávamos. Nessa realidade subterrânea é preciso apurar o que há de ilegal e se eventualmente há qualquer coisa mesmo de criminoso.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas à margem de uma visita à escola Carolina Micaelis no Porto no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa. O PSD aponta o dedo à Câmara Municipal de Odmira e ao Governo pela situação de alojamento dos trabalhadores migrantes. A deputada Filipa Roseta defende uma gestão integrada do território, acusando o Executivo Socialista e a autarquia de terem falhado este objetivo. Mário Antunes.
A culpa é do Governo e da Câmara Municipal. No final da reunião com empresários locais, Filipa Roseta, em nome da delegação do Grupo Parlamentar do PSD, alega que é por incompetência que Odmira está a viver este problema da falta de condições de acolhimento dos trabalhadores migrantes.
É a falta de ação do Governo e da Câmara Municipal, que no fundo andam a pôr pessoas contra pessoas, cidadãos contra cidadãos, agricultores contra o turismo, empresários contra todos, para esconder a sua própria incompetência. Porque, na verdade, o que falta aqui é gestão boa, gestão territorial, acima de tudo, que consiga arranjar uma solução integrada para compatibilizar ambiente, turismo e toda a atividade económica, portanto, agricultura, fundamentalmente. Portanto, é possível, este é o conselho maior do país, é objetivamente possível uma solução integrada. Só não há porque nada foi feito.
Filipa Roseta garante que o PSD tem chamado a atenção para esta situação e alega que começa logo pelo autarca José Guerreiro a falta de resposta para o problema das condições de vida destes trabalhadores.
O Presidente da Câmara Municipal de Odmira não fez a estratégia local de habitação, que é uma coisa incompreensível. Portanto, a estratégia, quase todos os concelhos no país já fizeram a estratégia local de habitação, que é o diagnóstico da situação habitacional. Portanto, o Presidente da Câmara, que nem sequer fez o diagnóstico, que era uma coisa que o Estado até tem financiamento para pagar às câmaras, portanto nem sequer tem dinheiro próprio, porque o IRU pagava, não tem absolutamente direito a estar a lançar suspeitas sobre toda a gente, menos ele próprio, que não fez nada desde o princípio até agora.
A deputada não tem dúvidas de que há lugar para todos no Conselho de Odmira, o maior conselho do país, para a agricultura, para o turismo e para todos os migrantes que escolheram esta terra para trabalhar. Mas é preciso que os poderes públicos se sentem à mesa, definam estratégias e façam o que lhes compete.
Duas freguesias do concelho de Odmira estão com uma cerca sanitária por causa da elevada incidência de Covid-19 entre os imigrantes que trabalham na agricultura e que vivem em condições precárias. Em Torres Vedras foi identificado um surto de Covid-19 com 29 casos positivos. São, na maioria, trabalhadores agrícolas, estrangeiros, mas entre os infectados há também trabalhadores de empresas de outros setores de atividade. A Câmara Municipal de Torres Vedras explica à Antena 1 que 21 pessoas foram realojadas no centro diocesano do Turcifal por não terem quartos individuais para cumprir o isolamento profilático. O índice de transmissibilidade do vírus que provoca a Covid-19 recuou de ontem para hoje. É agora de 0,95, segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde. A taxa de incidência de casos também desceu para 61,3 por cada 100 mil habitantes. Nos internamentos há mais um doente de Covid-19 em enfermaria e menos 4 nas unidades de cuidados intensivos. De ontem para hoje houve mais 387 casos de infecção e mais 2 vítimas mortais. Até novembro deve ser conhecido o estudo estratégico de impacto ambiental para a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio em 8 áreas do país. A data foi adiantada esta quarta-feira pelo Ministro do Ambiente. Matos Fernandes falava na abertura da conferência de alto nível Green Mining, organizado pela Presidência Portuguesa da União União Europeia em Lisboa. A avaliação ambiental está a ser feita pela Direção-Geral de Energia e Geologia. À saída deste encontro no Centro Cultural de Belém, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, em declarações à Antena 1, sublinhou que a atividade mineira é para continuar.
Por muito que haja quem não goste, as minas não são só apenas uma coisa do passado e de um presente que queremos deixar para trás. As minas não sustentáveis e que violem práticas ambientais, sim, essas são do passado e esperemos que desapareçam. Mas para o futuro, as minas também são uma atividade do futuro, porque o futuro e a vida humana não as dispensa.
O secretário de Estado da Energia explicou ainda que a atual legislação existente em Portugal permite a exploração de minas de forma sustentável.
Com a legislação ambiental que temos, com um processo rigoroso e independente de avaliação ambiental e com reforços de mecanismos de sustentabilidade na nova lei, pensamos estar criado o enquadramento para, quando se avaliar uma mina, tínhamos pelo menos as garantias de que todos os impactos são medidos e que a preocupação primeira é como garantir matérias-primas de forma o mais sustentável possível.
Declarações de João Galamba à Antena 1, que respondem também às críticas de vários movimentos que estão contra a exploração de materiais nas minas e que hoje se concentraram frente ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa.